notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Atenção, rede Jovem Pan Sat. Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos nos Is no rádio, espectadores do nosso programa com imagens no YouTube em jp.com.br/pingos, no Facebook em Jovem Pan News, no aplicativo da Jovem Pan no celular. Eu sou Felipe Moura Brasil, hoje é segunda-feira, 28 de outubro de 2019, aqui comigo no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, meu compadre Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
Boa noite, compadre Felipe.
E diretamente de Brasília, o nosso compadre José Maria Trindade. Salve, salve, Zé Maria.
É dia do servidor público. Muito boa noite a todos. Boa noite, grandes compadres.
Boa noite, Zé.
Vamos aos destaques de hoje. Petistas celebram volta do kirchnerismo na Argentina.
Jair Bolsonaro volta a falar sobre Fabrício Queiroz.
Presidente da República quer criar novo partido. Tudo isso e muito mais, você acompanha os Pingos nos Is hoje, que está só começando, e você, como sempre, deve participar do nosso programa, mandando a sua mensagem curta em vídeo para a gente conhecer você também. Dê o comentário que quiser sobre o tema que você escolher, diga por favor no fim o seu nome e o nome da cidade de onde você está falando. O DDD 011 aqui de São Paulo, o número é sempre o mesmo. Quem não anotou, anote agora que eu falo devagarinho. 931-17-06-20 931-17-06-20. Você que nunca mandou mensagem pra gente, hoje é dia de mandar. É hora de informação e análise com dinamismo e alegria. É hora de Os Pingos nos Is. Robson, meu compadre, solta a vinhetinha e vamos com tudo.
Opinião. Hora de colocar Os Pingos nos Is.
Muito bem, a Argentina elegeu como presidente em primeiro turno o candidato de Cristina Kirchner, Alberto Fernandes. Com 48,02% dos votos, o esquerdista superou o atual presidente Maurício Macri, que teve 40,46% dos votos. Já nessa segunda-feira, Fernandes e Macri se reuniram na Casa Rosada, sede oficial do governo argentino, para iniciar o trabalho de transição. A comemoração da vitória, porém, não foi tão amistosa. Um vídeo que circulou na internet mostra o kirchnerista festejando sob um canto que dizia que Macri está morto. Solta aí, Robson.
E um minuto de silêncio para Macri.
E o que mais chamou a atenção foi o discurso de Alberto Fernandes depois da confirmação da vitória em primeiro turno. O representante de Cristina Kirchner comemorou a vitória suspeita de Evo Morales na Bolívia e defendeu o presidiário Lula, afirmando que ele é um homem preso injustamente. É mole? Aperta o play aí, Robson. Muito bem, em visita oficial ao Catar, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a defesa da soltura de Lula por Fernandes foi uma afronta à democracia brasileira e ao sistema judiciário. O brasileiro reiterou, porém, que não pretende romper relações, mas manter o diálogo. Mais cedo, ao deixar os Emirados Árabes Unidos, Bolsonaro já havia dito que os argentinos escolheram mal e sugeriu que a Argentina pode ser afastada do Mercosul caso não concorde com o acordo com a União Europeia. Quem aproveitou o momento para se pronunciar foi a deputada e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que tentou rebater Bolsonaro. Em rede social, a petista afirmou que afronta a democracia é usar fake news, difamar opositores e enganar o povo para ganhar a eleição, como fez Jair Bolsonaro. Luta por Lula é reparação e reaver o Estado Democrático de Direito, que garante julgamento imparcial e dentro do devido processo legal. Augusto Nunes, tem vários pontos aí a se analisar. Não sei por qual você deseja começar, então pode começar à vontade.
Comecemos pela Argentina. A Argentina vive a nostalgia de uma época que não volta mais e que foi feita de fantasias, que foi a época do Perón, Juan Domingo Perón. Quando ele assumiu o poder, durante alguns anos, ele era coronel, ele foi um golpe militar, na prática, que o levou ao poder. E ele transformou, a Argentina era um país bastante desenvolvido, sobretudo para os padrões sul-americanos, a educação era de 100% dos argentinos, eram alfabetizados. Argentino, a palavra argentina era sinônimo de rico na Europa, tinha o charme do tango, ainda como uma música que fazia sucesso, um tipo de música que fazia sucesso no mundo todo. E a Argentina era um país que vivia uma situação econômica boa. O Perón, como bom populista, começou a montar uma previdência social de suíço e foi quebrando o país. Como o país, ao quebrar, ainda parecia bem, quando o Perón saiu. Ele quebrou pouco depois. Os argentinos parece que têm uma certa dificuldade em relacionar a quebra da Argentina com o que fez o Perón, que perdeu o poder ao tentar transformar em candidata a vice-presidente a sua mulher Evita Perón, né, que tinha bastante prestígio entre os chamados descamisados, eram os pobres da Argentina. A partir daí o Perón foi para o exílio. O cadáver da Evita, esse lado mórbido dos argentinos, aí tem tudo a ver com a história. Circulou pelo mundo o cadáver. Alguns peronistas radicais sequestraram o cadáver de um general chamado Pedro Aramburu para tentá-lo trocar pelo cadáver da Evita, que não sabia onde estava. Enfim, depois de muito tempo, os cadáveres passaram a repousar, não em paz, que a Argentina não sabe o que é isso, num cemitério conhecido, etc, etc. Para resumir. Então a Argentina acha que qualquer tipo de sacrifício pode ser evitado e é inevitável o sacrifício que leva à recomposição da economia, de novo, que o peronismo quebrou. Então, de tempos em tempos, eles voltam ao peronismo, eles não enfrentam sacrifícios como os propostos pelo Macri, que cometeu erros, não foi suficientemente enérgico na aplicação de medidas, etc, etc. Pois bem, começou pessimamente o presidente eleito, que, aliás, já vai estar brigando com a Cristina Kirchner, que é vice de Araque. Ela é a presidente de fato. E vai mostrar isso daqui a pouco. Ele começa o seu governo hostilizando um vizinho que sempre terá mais poder que a Argentina, econômico, político, que é fundamental para a Argentina manter em bom estado as relações com o Brasil. Ele já começou fazendo o que fez, levou o troco. Isso aí é um péssimo governo. É um péssimo começo de governo, porque prenuncia mais problemas em relações que pareciam andar finalmente em bom estado.
José Maria Trindade.
Olha, é uma longa história, né? E parece uma história de um final muito triste. Mas é o tempo aqui de mudança de guarda na nossa América do Sul, né? E isso está provocando turbulências políticas também. Olha só, o Alberto Fernandes ganhou em primeiro turno, surpreendeu lá atrás, mas todos aqui já sabiam do que ia acontecer. É aí que apontam para a falta de habilidade na política externa do presidente Jair Bolsonaro, no sentido de criar ali um fosso muito grande, um fosso ideológico e político com a Argentina, mas não ainda, né, um fosso comercial. Hoje as relações externas, elas se dão muito mais no campo comercial do que exatamente em questão de política, questão de amizade. Daí as críticas que foram sobre a decisão do governo de antes mesmo do resultado na Argentina, já definir um lado, né, em detrimento exatamente da parceria comercial do Brasil com a Argentina. A Argentina é também concorrente do Brasil na exportação de proteína animal. É um concorrente na pauta externa. E o presidente Jair Bolsonaro, ele, pela primeira vez, um presidente não vai nem apresentar aqueles votos de congratulações, aquela burocracia. Ele disse que não vai parabenizar o novo presidente argentino, que deve tomar posse em dezembro, né? E lamenta. E isso cria uma resistência política muito grande, e a expectativa é saber como é que isso será processado em termos comerciais. O Alberto Fernandes terá uma dificuldade imensa, mas o Maurício Macri falhou feio na sua proposta de levar a Argentina para a realidade de mercado, liberalismo. Eu gosto de uma história do espanhol, o Hernán Cortés, que ele, quando conquistou o México, chegando no México, ele mandou queimar os navios. Isso para impedir qualquer sonho, qualquer possibilidade do grupo que chegou, dos soldados e dos conquistadores, né, de voltar para a Espanha. Agora é aqui. E mandou queimar os navios. Então, eu acho que o que faltou exatamente no Maurício Macri foi queimar os navios e flertou com o populismo, tomou medidas na área de economia para tentar fugir um pouco da impopularidade e recuou e acabou provocando dificuldades a mais para a Argentina. Esse voto dos argentinos agora, na verdade, é um voto em protesto pelas condições econômicas. Isso é natural, ninguém vota de barriga vazia em presidentes que estão no poder. Então é esse o resultado. O presidente Jair Bolsonaro está certíssimo sobre a avaliação política do futuro da Argentina. Qualquer um pode ver que a situação tende a piorar. É claro que isso pode mudar, mas esta é a tendência clara. E fazer comemoração com esse tal de Lula livre, que eles não estão entendendo o que está acontecendo, piora tudo. Isso é um desrespeito, inclusive, à justiça brasileira e um desrespeito ao Brasil. Quer dizer, não é o presidente Jair Bolsonaro que está sendo radical. Eles é que radicalizaram os novos comandantes da Argentina. Agora, a lição boa que vem de lá é que, imediatamente, o Alberto Fernandes marcou um café da manhã hoje com o Macri. Eles se encontraram, o que dá uma demonstração de que a transição será tranquila. Pelo menos isso, né?
Olha aqui, eles estão insultando o Poder Judiciário também, né? As instituições estão sendo insultadas, o Executivo, o Judiciário, o próprio Congresso, que faz as leis. Porque o que eles têm com isso? O que eles têm com isso? O Brasil, quando o Perón estava no exílio, a única interferência inevitável do Brasil em assuntos argentinos foi quando o Perón tentou voltar e o Brasil não permitiu que ele pousasse em território brasileiro, porque ele era um exilado, estava proibido pela legislação argentina de voltar ao país. Só isso que o Brasil fez, não permitiu que ele usasse o Brasil para essa volta. Então contribuiu para a pacificação da Argentina. Agora vem esse pessoal falando grosso, e por que falam grosso a favor do Lula? Porque eles são os Lulas argentinos. O kirchnerismo tem muita semelhança com o PT e os seus satélites, sobretudo na área da criminalidade. O prontuário da Cristina Kirchner é de bom tamanho. O Macri errou, por exemplo, a não explorar a roubalheira, né, e outros crimes aí em que se meteram os kirchneristas no poder. Tá, houve um procurador assassinado, né, porque investigava fatos que envolviam o governo. Na Argentina, o governo argentino cometeu crimes graves e o Macri preferiu olhar para o futuro enquanto os argentinos continuavam perseguindo o passado que não volta.
Em resumo...
E aí a Cristina Kirchner é um carimbo nisso, né? Com 7 processos, com 6 pedidos de prisão, inclusive de acobertar terroristas. É uma situação muito complicada, Cristina? E ela estava numa posição de ali ir para a cadeia se não fosse eleita.
Mas é claro que a Gleisi defende a... defende os bandidos, porque ela também é. Ela também é. Quem é que você acha que ela ia defender? Defender essa turma aí, botar um Lula livre no meio, porque esse governo argentino é o PT amanhã.
É, o Macri, Maurício Macri, ex-presidente da Argentina agora, quer dizer, atual presidente, né? Porque o outro ainda foi eleito, está no término do mandato do Maurício Macri. Ele praticamente tucanou. Eu sempre cito aqui aquela carta do Gustavo Franco, economista do PSDB, quando ele saiu do partido, e ele disse que o partido hesitava em defender bandeiras liberais e hesitava também em se manifestar sobre as questões antiéticas envolvendo os correligionários, né? Principalmente no caso do Aécio Neves, por exemplo, que foi o caso mais emblemático dos últimos anos, depois do Eduardo Azeredo, que foi preso e não foi expulso do partido. Então, o que o Maurício Macri precisava fazer é implementar o liberalismo de verdade. Então, isso não foi uma derrota do liberalismo. Na verdade, foi uma derrota da não implementação do liberalismo.
Exatamente.
Ele precisava imprimir um forte corte nos gastos herdados dos Kirchner e acabou não fazendo isso. Logo que assumiu o poder, anunciou aumentos para aposentados, para professores, para não comprar briga lá com o pessoal corporativista de sindicatos, o pessoal do funcionalismo público, não fez qualquer indicação de que privatizaria estatais, então manteve as estatais, foi tentar fazer uma evolução por meio gradual, suave, para não incomodar ninguém, e a gente sabe que isso não dá certo. Felizmente, não é o que está fazendo aqui a equipe econômica comandada pelo ministro Paulo Guedes, que entrou com medidas duras desde o começo, aproveitando, inclusive, a popularidade inicial de um presidente após uma vitória eleitoral para fazer aquilo que é necessário para corrigir os rumos econômicos do país. Então, o que aconteceu lá na Argentina foi que o governo continuou imprimindo dinheiro para bancar os seus gastos, os gastos públicos, os gastos da máquina pública, do Estado, e acabou realmente não dando certo, fortalecendo ainda as bandeiras de esquerda. É o que eu aponto aqui desde o primeiro dia de pesquisa a respeito da eleição lá na Argentina, e foi de fato o que acabou prevalecendo. Eu tinha aqui uma informação sobre o dólar a respeito da Argentina, né, que o peso se desvalorizou mais de 50% em relação ao dólar. Desde dezembro de 2015, o peso se desvalorizou, na verdade, impressionante, 83%. Então a moeda se desvalorizou completamente e fortaleceu ainda a Cristina Kirchner, que conseguiu eleger o seu poste e, como Augusto disse, não explorou os escândalos de corrupção, criminalidade, envolvendo ou pelo menos pairando em cima da família Kirchner. Que é exatamente o que os tucanos erravam ao fazer em relação ao PT. Quando tinham todas as cartas na manga para fazer isso. É claro que nos últimos tempos o volume de provas ficou muito maior. Mas o PSDB foi muito ruim em defender os valores liberais, as medidas que deram certo no pouquinho, quase nada de liberalismo econômico que foi implementado no governo do Fernando Henrique Cardoso. E aí acabou levantando todas as bolas para que a esquerda cortasse, a esquerda mais lá para a ponta do espectro ideológico, e foi isso que fez com que o PT se mantivesse no poder até de fato ter uma oposição que o encarava de forma firme, apontando os seus crimes, apontando a roubalheira e propondo medidas mais duras, mais drásticas para recuperar a economia, mesmo que com todas as contradições envolvendo Paulo Guedes e Jair Bolsonaro, com todas as ressalvas do Bolsonaro em relação ao liberalismo econômico, a privatização de algumas estatais consideradas estratégicas, o histórico de votos do Bolsonaro que mostrava ainda uma mentalidade estatista, mas ele acabou prevalecendo na corrida eleitoral de 2018, e o Paulo Guedes felizmente teve alguma autonomia para propor uma reforma da Previdência dura. Acabou desidratada um pouco no Congresso Nacional, mas veio da sua aprovação aí nas últimas semanas. Então espero que não aconteça no Brasil aquilo que aconteceu na Argentina. E para isso o governo precisa se empenhar em tomar as atitudes certas, porque as erradas nós vamos sempre apontar aqui também. E não adianta ficar usando, né, Augusto Nunes, o fantasma, o risco da volta do PT para fechar os olhos dos jornalistas e da população para os erros, porque os erros a gente aponta para que eles sejam corrigidos, justamente para que isso não aconteça. E é bom que cada um assuma as suas responsabilidades individuais. É o seguinte, vamos para a pauta número 3, quer complementar, Augusto?
Não.
Olha só, o candidato derrotado do PDT à presidência, Ciro Gomes, voltou a atacar Jair Bolsonaro. No Twitter, o ex-ministro do presidiário Lula criticou a decisão do presidente de não cumprimentar o presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes. Na rede social, Ciro afirmou o seguinte, aspas, quando este senhor vai começar a colocar os interesses do Brasil acima das suas baboseiras ideológicas? A Argentina é o principal parceiro do Brasil na região e o despreparado agride toda a nação vizinha ao criticar a escolha soberana deles. Sua incapacidade de administrar esse país maravilhoso, que é o Brasil, cada vez mais nos faz crer que entrará para a história como o pior presidente que nosso povo já viu. Fecho aspas. O pedetista disse ainda, aspas, não quero falar em impedimento por ele não ter dado ainda juridicamente todos os subsídios, mas cada vez mais compreendo aqueles que estão preparando ações para tirá-lo de onde está. Fecho aspas. É o Ciro Gomes aqui. Está falando em impeachment. Evidentemente, como o próprio Ciro diz, ele não ter dado ainda juridicamente todos os subsídios. Quer dizer, não há nenhum fato comprovado que seja base jurídica para um processo de impeachment do presidente da República. Há várias suspeitas, várias acusações por parte da oposição, mas não tem nenhum fato que possa levar a isso. Augusto Nunes, o que, que você acha aí da declaração do Ciro Gomes?
Acho que isso mostra que o Ciro Gomes, que é o nosso Benjamin Button, né? Aquele personagem que nasce velho, é um bebê já idoso e vai, à medida que o tempo passa, vai voltando no tempo, né? Vai andando para trás, até que ele volta a ser bebê, né? E feto e morre, né? Desaparece. Então, no momento, a frase informa que o Ciro Gomes está com 9 anos de idade. Como é que você vai cumprimentar um presidente que assume fazendo o que fez esse Fernandes? Como é que pode? Quer dizer, o sujeito assume te agredindo. Ele já vem agredindo desde a campanha. Ele visitou o Lula na cadeia para afrontar o Bolsonaro, né? E desde a campanha dele na Argentina, ele deixa claríssima a sua hostilidade contra o governo eleito pelo voto popular no Brasil. Agora, o que que queria o Ciro que fizesse, ainda mais ele, com todo esse equilíbrio que ele não cansa de mostrar com briga de rua, dizendo que Fortaleza é um puteiro a céu aberto, que o papel de candidato é dormir, que o papel da mulher do candidato é dormir com o candidato, que político tem de meter a mão na merda, esse é o Ciro. E aí agora ele pôs educado, né, um sítio sério, está incapacitado de administrar, né, e querendo um impeachment. Vai ver, no momento ele está querendo agradar ao Lula, nunca se sabe o que o Ciro quer, né, entre uma derrota e outra. Ele oscila, oscila, oscila. O Ciro Gomes não deve ser levado a sério, é um moleque.
Zé Maria Trindade, é bom que a gente tenha aqui na pauta essa declaração do Ciro, justamente para lembrar uma parte que a gente ainda não explorou suficientemente, que foi essa exaltação do Lula na vitória do Alberto Fernandes. De fato, algo grotesco. Duvido que qualquer daquelas pessoas que estivesse gritando tenha lido numa tradução em espanhol todo o processo do caso do triplex do Guarujá, que o Lula recebeu propina sobre a forma e a reforma do triplex depois do favorecimento que empreiteiras tinham em contratos públicos na Petrobras. Então, o Ciro Gomes está querendo que o presidente Jair Bolsonaro trate com todos os afagos, com todos os carinhos, um presidente eleito que começa prestando homenagem a um criminoso condenado em 3 instâncias no Brasil. Eu entendo perfeitamente que, por mais inimizade que haja, falta de afinidade ideológica ou política entre 2 governantes, é preciso haver diplomacia no sentido de manter as relações comerciais ou o que quer que seja realmente importante para a população entre os países. Mas muitas vezes é importante falar duro, falar firme no cenário internacional com aqueles que entram em searas onde não deveriam ter entrado, como é o caso do poste da Cristina Kirchner.
As relações externas, elas mudaram muito. Não é recente, mas já vem essa mudança a longo prazo. Antigamente havia muito salam aleque, palavreados. Eu me lembro de um dia que eu cheguei no Ministério das Relações Exteriores, uma nota, o governo brasileiro vê com apreensão. Aí eu achava que devia ser uma resposta forte, e um diplomata me orientou, não, isso aí, em linguagem diplomática, quando se fala vê com apreensão ou está apreensivo, significa que o Estado chamou o embaixador para informações, quer dizer, havia toda uma linguagem, isso acabou. Passou um tempo para relações comerciais, as representações nos países são mais escritórios de negócio, né, e de apoio, muito mais do que salam aleques e coisas desnecessárias, e agora a relação está diferente. Quanto às relações com Ciro Gomes, é que estão estranhas, ele se transformou numa metralhadora giratória que ninguém está entendendo nada. Dizem por aqui que a arte da política é unir, né? A arte da política é buscar consensos. E a arte da política do Ciro Gomes é buscar dissensos e atirar em todos. Porque ele ataca Lula, ataca Bolsonaro, ataca todo mundo. Quem ele pensa que é, uma espécie de Deus, está acima do bem e do mal, né? Isso não é maneira de fazer política. Felipe, é o seguinte, é um interesse eleitoreiro, está querendo ser eleito a qualquer custo, e por isso mesmo abre aí esta metralhadora giratória sem sentido, atacando a todos. Não vejo como a política entrar para esse campo. Eu não vejo como a política correr para o campo do Ciro Gomes no ataque ao presidente Jair Bolsonaro, sem nenhuma responsabilidade. Da mesma forma, ele ataca o ex-companheiro, o grande aliado, Luiz Inácio Lula da Silva.
Pois é, Zé Maria Trindade. É bom lembrar que o Ciro Gomes, ele era contra a prisão do Lula, no caso do triplex do Guarujá. E ele dá aquela carteirada, disse, eu estudei direito, eu não sei o quê, para tentar analisar o processo. O que ele não faz, na verdade, em todas as suas nuances. Ele cria lá uma narrativa dele para dizer que o Lula é inocente, de modo que é natural que, a partir de uma crítica, de um berro desse, lá na Argentina, Augusto Nunes, de Lula livre e tal, ele não acha nada demais. Claro. Porque ele próprio era contrário, falava inclusive em sequestrar o Lula para levar para uma embaixada para que ele não fosse preso, falava em reagir à bala se a turma do Sérgio Moro viesse prendê-lo, Ciro Gomes também. Então é natural que ele esteja do lado do pessoal que diz que o Lula é um preso político, etc. Às vezes ele faz uma crítica meia bomba ao Lula, né? Ele dá uma no cravo, outra na ferradura, e é um dos motivos pelos quais perdeu a eleição em 2018, porque para representar o Lula tinha lá o poste do PT, o Fernando Haddad. Aí o sujeito ficava defendendo o Lula da prisão, defendendo a Dilma do impeachment. E queria o quê? Ser o candidato diferente do PT?
Acertou que com a Dilma, que ela seria candidata pelo Ceará ao Senado, tá, com o apoio deles. Acreditou nessa trama aí, nessa balela, né, montada pelo Lula. Esperou no aeroporto a chegada da Dilma, que não foi. Ficou sabendo por terceiros que a Dilma seria candidata por Minas, preferiu ser derrotada no próprio estado. Quer dizer, tentou aliança com o Lula, não conseguiu, fez papel de bobo e agora está se metendo de novo aí com gente que acaba por enganar o Ciro, já que ele, como só pensa nele, só olha para o umbigo, não vê o que acontece a um metro de distância.
E, aliás, aproveito aqui essa análise para relembrar o que eu falo há muito tempo, né? O Bolsonaro acabou eleito porque os fatos eram favoráveis a ele em 2018. Então vinha de um governo com a maior roubalheira da história do Brasil, que era o governo do PT, e tinha o candidato que era o poste do presidiário, que só não foi candidato, segundo os petistas, por causa da lei da ficha limpa, que ele seria candidato e no primeiro turno estava na frente nas pesquisas, embora as mesmas pesquisas já mostrassem que a maior parte da população brasileira era favorável, sim, à prisão dele. Ou seja, ele não tinha grande potencial no segundo turno, ao contrário do que os petistas fingem, né? Então tinha lá o poste do presidiário. Você tinha esse pessoal meia bomba, que era Ciro Gomes e Marina Silva. Marina, vocês viram, ela foi entrevistada aqui no Pânico, eu participei. Vocês viram a dificuldade que era Marina admitir que o Lula tinha cometido um crime. eu fui cercando com perguntas a Marina Silva por todos os lados, até ela dizer o que ela nunca havia dito antes, assim, com tanto, com a clareza possível, que não é nenhuma, né? Assim, é corrupção. Ela simplesmente se recusava a dar uma manchete completa dizendo que o Lula é corrupto, o Lula é um criminoso, o Lula cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Não, você precisava fazer todas as perguntas cercando ela para ela dizer assim, é corrupção, é o máximo.
Mas o que você arrancou porque dela corresponde ela não queria... a um discurso do Fidel Castro de 7 horas.
Pois é.
É corrupção.
Exatamente. Então ela queria acenar também para o público petista, para o público mais à esquerda e para o outro, e se recusava a chamar de criminoso aquele que foi presidente quando ela era ministra do meio ambiente. Então você tinha essas duas linhas auxiliares, Ciro Gomes e Marina Silva, o PT lá representando aquela roubalheira da Petrobras, todas essas irregularidades que estão sendo investigadas no BNDES, esses empréstimos a bilionários, eles que posavam de defensores dos pobres e estavam aliados aos caras mais ricos do Brasil. Você tinha o PSDB que tinha perdido 4 eleições seguidas para o PT. Então era a quinta disputa. Você vê que na vida pessoal, na vida íntima, você, ouvinte, espectador, você fala, você pensa duas vezes em dar uma segunda chance para uma pessoa que falha com você em algum sentido. Você imagina, em vez de dar a segunda, a terceira, a quarta, a quinta. Então o PSDB queria a quinta chance. Sendo que o Geraldo Alckmin, que era o candidato do PSDB à presidência da República, numa eleição que foi a de 2006, na segunda derrota dessa série para o PT, tivera menos votos no segundo turno do que no primeiro, ao enfrentar o Lula. E perdeu, né, quando o Lula foi reeleito.
Porque no primeiro turno também... Perdeu também porque no primeiro turno ele fez um ataque, né, fez um ataque direto à corrupção, ao esquema corrupto montado pelo Lula, e logo o PSDB veio, peraí, não trata desses assuntos, isso está conosco. Então aí subiu no muro de novo e levou a tunda no segundo turno, que nunca mais esqueceu, né?
É que a política mudou.
Só para concluir rapidamente, para não perder aqui o raciocínio. E você tinha um candidato do Partido Novo, João Amoedo, que ainda não tinha projeção nacional nenhuma. Então o Bolsonaro vinha de anos e anos de um discurso firme pela ordem contra a corrupção, denunciando a roubalheira petista, as alianças internacionais com ditaduras. E esse discurso se encaixou perfeitamente naquele momento, numa campanha que... com um pouco de excesso aqui e ali, acabou sendo perfeitamente tranquila para a vitória, né? Perfeitamente se encaixou bem na percepção popular para que o Jair Bolsonaro ganhasse no segundo turno, inclusive do poste do Lula. Diga aí, Zé Maria.
É que a maneira de se comunicar mudou, né? E tornou muito mais real a atividade política. Os políticos perderam o monopólio da política. Hoje se faz política com o celular. Nós temos aí vários exemplos, deputados e senadores que estão aqui no poder e que fizeram a campanha, em vez de gastar sapato, gastando polegar no celular. Então o mundo mudou. Isso tornou as pessoas mais próximas ali da realidade e da verdade. Aquele tempo de político de tapinhas nas costas, em cima do muro, isso acabou. Hoje é preciso ter plataforma, é preciso ter personalidade. Ninguém vota em quem não tem personalidade. Este é o resumo, Felipe. É isso aí que você está falando. Não é ficar mais ou menos, não, porque o pior lugar para um político é onde o eleitor não sabe onde ele está. Essa é a realidade.
Exatamente. Isso aí é uma questão de fatos. Os fatos naquele momento eram favoráveis e é claro que agora a gente vai cobrar que o discurso esteja, que as práticas estejam alinhadas com aquele discurso. E isso a gente precisa sempre se manter vigilante, apesar de toda a gritaria em torno. A gente vai para o primeiro intervalo comercial de Os Pingos nos Is. Pode rodar o break, Robson. E fez lá dezenas de estatais, e o PT também foi estatizante, fez pelo menos lá 46 estatais, quando já havia cerca de 100 estatais no Brasil. Então há muitas similaridades, embora eles tentem disfarçar. Salve, salve, estamos de volta com Os Pingos nos Is, aqui Felipe Moura Brasil, com Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade. Voltamos então à nossa programação normal, a nossa pauta número 4 é o seguinte: mesmo em viagem oficial pelo Oriente Médio, O presidente Jair Bolsonaro fez questão de defender a família após a divulgação de áudios atribuídos ao ex-policial Fabrício Queiroz. Gravações expostas pela Folha e pelo Jornal Globo indicam diálogo do ex-assessor de Flávio Bolsonaro com um interlocutor ainda desconhecido. Em um dos áudios, Queiroz teria externado a intenção de lapidar o diretório regional do PSL no Rio de Janeiro. Pode soltar, Robson.
Vamos passar resolvendo essa pica aí que está na minha direção aí, se Deus quiser, vai resolver. Vamos ver se a gente assume esse partido aí, cara. Eu e você de frente aí, lapidar essa porra.
Em outro diálogo, Fabrício Queiroz teria dito que se sente abandonado. Ele demonstrou preocupação com a investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro. Aperta o play aí.
É que eu falo, pô, o cara lá tá hiperprotegido. Eu não vejo ninguém mover nada para tentar me ajudar aí, entendeu? É só porrada, cara. Caralho, o MP tá com a pica do tamanho de um cometa para enterrar a gente, não vê ninguém agir.
Na terceira conversa atribuída a Queiroz, ele teria falado sobre a situação de Cileide Barbosa Mendes. Segundo o ex-assessor, o pedido de exoneração partiu do presidente Jair Bolsonaro. A qualidade do áudio está um pouco ruim, mas a gente vai mostrar aí para vocês. Pode soltar, Robson.
Na época, o Jair falou para mim que
ele ia exonerar a Cileide, porque a reportagem estava direto lá na rua, e para não vincular ela ao gabinete. Aí ele falou que eu tinha que exonerar a Cileide. Ele exonerou e depois não arrumou nada para ela, não. Ela continuou na casa lá em Bento Ribeiro.
Muito bem, depois a gente contextualiza mais isso aí. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje, segunda-feira, que até 2018 tinha liberdade para conversar com Fabrício Queiroz. Segundo ele, tratar da demissão de funcionários dos gabinetes de parentes é normal. Bolsonaro afirmou o seguinte, abre aspas, até estourar o problema eu tinha liberdade com o Queiroz, conversava com ele algumas coisas. No ano passado, se for ver, no meu gabinete eu mandei embora 5-6 pessoas. Eu passava praticamente de segunda a sábado fora de casa, comecei a não ter o controle de quem estava no Rio. Exatamente para evitar problema, essas pessoas foram demitidas. Fecho aspas. Augusto Nunes, como é que você viu essa divulgação dos diálogos de Fabrício Queiroz, que tem uma parte ali que fala algo que Paulo Preto já falou, aquela história, né, do soldado abandonado, sempre soa como uma insinuação de que pode entregar mais gente se não ajudarem ele a sair dessa situação, é algo recorrente em quem se envolve em maracutaias, e tem essa declaração de que o Ministério Público está com uma, ele usa aquela expressão chula, do tamanho de um cometa para enterrar na gente, ou seja, mostra realmente a preocupação com a investigação do Ministério Público.
Para que eu não me equivoque, como é que foi divulgado isso aí? Divulgado por onde?
Divulgado pela Folha e pelo Jornal Globo.
Bom, eu tenho certeza, posso estar equivocado e tal, mas eu vou apostar no meu instinto, que é o próprio Fabrício Queiroz que está divulgando aos poucos esses comunicados.
Existe essa possibilidade, é só bom deixar registrado que esse áudio é de junho ou julho, né? Um jornal, na verdade, disse julho, outro disse junho, mas é de meses atrás.
Pois é.
Pode ter sido preventivamente, que ele pode ter soltado para circular em caso de necessidade, para usar aquela expressão da Dilma.
Porque ele vem se queixando desse negócio de abandono, vai sobrar para mim e tal, já vem dando sinais. Numa reportagem da revista Veja, que o localizou nas imediações do hospital Albert Einstein, e ele não deu declaração nenhuma, né? A reportagem informa que ele vinha se queixando para amigos e que se sentia abandonado, etc, etc. Eu acho que ele pode estar começando a soltar coisas que, pelo menos do ponto de vista dele, comprometem o governo, mostram que ele agiu obedecendo ordens e tal, e
compromete a família Bolsonaro, né?
Pronto, confirmam o que eu lamento acertar esse tipo de previsão, mas confirmam o que a gente aqui vem dizendo. Enquanto esse caso não for esclarecido, não for investigado livremente, enquanto não parar as tentativas de aborto das investigações, sempre vai haver esse tipo de ruído, esse tipo de perigo, mas será que isso resultou em alguma irregularidade? Isso é pelo menos um fator de turbulência que não ajuda governo nenhum.
Zé Maria Trindade.
Isso parece aquela história das cartas chilenas, né? De um fanfarrão minésio.
Isso aí.
Não identificado. Olha, isso aí já é uma fotografia da fratura exposta que aconteceu na base governista nesta briga pelo PSL. Ou é o próprio Fabrício Queiroz, ou é realmente um amigo do Fabrício Queiroz, ex-amigo do ex-presidente, do presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, isso não é um amigo, amigo. É por isso que ele disse que estou curioso para saber, porque se fala desse jeito com um amigo muito íntimo e um aliado muito próximo. Ou é ele falando para ele mesmo ou realmente para um amigo. E aí, quando se revelar, isso será num determinado momento revelado, né, quem é esse amigo que o Fabrício faz, aí a charada pode ser resolvida. A história é a seguinte, dá nojo como esse Fabrício fala de cargos públicos, como esse Fabrício fala de um mandato parlamentar. Quando ele diz que ele está no bem bom, ele se refere ao Adélio, né, segundo informações dos próprios jornais, o Adélio Bispo, que deu a facada no presidente Jair Bolsonaro. O Fabrício Queiroz mostra que ele chefiava um tipo de gangue para assaltar os cofres públicos através de cargos, que é uma mesquinharia, mas é real. Tudo que ele falou sobre os cargos da Câmara é real. Essa movimentação ali de quem nomeia quem é real. Mas isso não é política. Isso é de uma mesquinharia. Isso é aquele ladrãozinho de galinha que rouba. Isso é roubo, sim. Não estou minimizando, não. Estou dizendo que existem pessoas incrustadas, percevejos e gabinetes aqui, que servem para isso mesmo. Para nomear fulano para lá, nomear fulano para cá. Essas coisinhas minúsculas e que acabam assaltando os cofres públicos através de cargos de confiança. E isso ele descreve muito bem. Agora, ele demonstra ali que está dando recados ao presidente Jair Bolsonaro e à família. E olha, no que eu estou vendo, a reação da família não está sendo de proteção ao Fabrício, não. É de um certo distanciamento, porque sabe que uma pessoa na situação que ele está, sem muito a perder, pode provocar estragos. E fico até enojado também das pessoas que cobram essa honestidade toda do Fabrício, né, e não olham para o ex-presidente Lula que está preso e não olham para os petistas presos e para essa política nojenta que tomou conta do Brasil nos últimos dias. Fabrício não é mais assessor, Fabrício não convive mais com a família Bolsonaro e é de baixíssimo nível. A gente vê por esses diálogos esquisitos, cheios de palavras chulas, né, e de intenções malévolas sobre a função pública no país. Olha, eu não acredito em função pública assim. Certas pessoas é que acham que é desse jeito. Hoje é o dia do funcionário público. Eu queria cumprimentar os funcionários públicos de verdade que fazem esse país andar. Ele não está falando de funcionários públicos, ele está falando de cargos em gabinetes e cargos que são usurpados da assessoria, que seria para o povo, e acaba servindo para angariar salários e fazer essas rachadinhas horrorosas.
É por isso que a gente insiste sempre em destacar aí quem merece destaque, né? O esquema, o maior esquema criminoso da história, corrupto. O maior esquema corrupto da história foi montado pelo PT, pelo Lula, pela turma dele. Esses que estão fazendo agora o discurso dos honrados. É, né? Uma coisa inacreditável. Parece a Gleisi, o Lula. Então, fomos condenados injustamente. Olha só, os outros... Não, são coisas completamente diferentes. O Lula transformou um partido numa quadrilha e eles quebraram o Brasil porque são ladrões. E deveriam ficar na cadeia por um bom tempo, né? E não deveriam ser poupados por meia dúzia de supremos, de ministros do Supremo, que são advogados de defesa de bandidos disfarçados com uma toga. Isso aí é outra coisa, isso é o grande problema brasileiro, é isso aí que tem que ser resolvido. Mas, evidentemente, a gente não pode ficar contente com um negócio desse. Quer dizer, eu sei que usou um vocabulário desse tipo. Sim, eu prefiro não ter perto de mim. Eu acho que é parecido. Agora, é parecido com o do Aécio. Também não vamos poupar ninguém, não. Eu repito. Quando eu ouvi a fita do Aécio conversando com o Joesley, bastou uma única vez. E eu não precisei pedir prova, não. Tá aí, psh, bandido. O resto vem por consequência e você procura as provas, etc, etc. Esse tipo de linguagem não dá. E eu não sou nenhum moralista e tal. Mas é mais ou menos você ouvir aquela turma do Nixon conversando aquilo. Pesou, no caso Watergate. Quando pegaram as fitas, vai entender os americanos ali no poder. Eles mesmos gravavam, sabiam que estavam se gravando a conversa e, no entanto, usavam termos que, pô, sabe, que não adianta nem tirar a criança da sala e botar 200 mil quilômetros de distância que continuam chocantes. Tanto que uma grande declaração do Nixon é essa, né? I'm not a crock. Eu não sou um escroque, porque parecia conversa de escroque. E era. É isso que pode pegar muito mal. Esse Queiroz, vou te contar, ele tem 300 palavras no vocabulário, 250 são impublicáveis.
Mas algum de vocês pode garantir, por exemplo, hoje, com base nas informações que tem Augusto Nunes e Maria Trindade, que o Flávio Bolsonaro com certeza não tem qualquer envolvimento com o que aconteceu dentro do gabinete dele na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, identificado pelas movimentações bancárias atípicas do Fabrício Queiroz?
Não, não posso
garantir. Não, ele sabia, tem que saber. Claro. Um parlamentar é o chefe do gabinete, certíssimo. É ele que nomeia, é ele certíssimo. Que, inclusive... Pois não, Augusto?
Não, certíssimo, estou concordando.
É, ele que nomeia e é ele que delega. Eu sei de um... olha, Felipe, é assim, o parlamentar, o deputado federal, o deputado distrital ou estadual, ele chega e faz o gabinete. Em alguns casos, ele delega, sim. Eu sei de um caso muito interessante aqui, um deputado do Rio Grande do Sul, ele ganhou e chegou aqui, não tinha funcionários, ele pode nomear vários funcionários para trabalhar no gabinete. Aí ele olhou os currículos lá, gostou de um currículo, chegou, era um senhor que tinha estatura baixa, né, que tinha nanismo, era um anão. Aí ele gostou, né, e tá bom, o senhor será meu chefe de gabinete, tem um currículo muito bom e tal, e foi embora. Aí ele pegou e ligou para o chefe de gabinete que tinha acabado de contratar, falou assim, olha, eu não conheço ninguém em Brasília, então você pode contratar 5 pessoas aí para formar o gabinete. Quero um gabinete de 6 pessoas em Brasília, você e mais 5. Quando ele voltou, 6 anões no gabinete. Então, a história é assim, cada um aqui quer saber da sua família e do seu grupo. Então, é isso mesmo. Mesmo quando você delega, você se responsabiliza pelo que acontece no seu gabinete. E olha, isso é o mínimo, né? O gabinete é muito pequeno. É muito pequeno para um deputado, vereador ou deputado estadual não saber o que está acontecendo ali.
Pois é, eu só fiz essa pergunta porque da mesma forma que há petistas que ficam escandalizados com o caso do Fabrício Queiroz e ignoram completamente toda a roubalheira petista, que é claro que aqui a gente vai manter sempre o senso das proporções e sabe que foi de uma magnitude muito maior, envolvendo a maior estatal brasileira, há pessoas que só querem olhar para a criminalidade petista e fazem vista grossa a um esqueminha que havia dentro do gabinete do Flávio Bolsonaro, que foi identificado pelas investigações. E o problema é que a família Bolsonaro reagiu muito mal a essa investigação. Os esclarecimentos não foram bons, o Fabrício Queiroz veio a público e só lançou mais suspeitas no ar, o Flávio Bolsonaro não se explicou de uma maneira muito clara e lutou para que a investigação fosse suspensa, houve a defesa da decisão do Dias Toffoli de suspender a investigação de rachadinha no gabinete do Flávio Bolsonaro na Alerj e todas as demais apurações. E, aliás, saiu a conta nesse fim de semana, são 700 apurações feitas com base, pelo menos 700, feitas com base em dados do COAF, da Receita e do Banco Central. O Jair Bolsonaro disse, em 19 de julho, abro aspas, pelo que eu sei, pelo que está na lei, dados repassados, dependendo para quê, devem ter decisão judicial. E o que é mais grave na legislação, os dados, uma vez publicizados, contaminam o processo. Fecho aspas. Aliás, o procurador, que era da Lava Jato, Carlos Fernando dos Santos Lima, na época até comentou que a postura do Bolsonaro foi a pior possível. Abro aspas, a simples concordância com a absurda decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, em suspender as comunicações do COAF e Receita Federal já demonstra a incapacidade de Bolsonaro em compreender a posição que ocupa. Fecho aspas para o Carlos Fernando dos Santos Lima. Claro que tem aqui uma dose de opinião dele, mas houve na prática o endosso da decisão. E é sempre bom lembrar que para haver a quebra do sigilo bancário era necessário a autorização judicial, mas para o compartilhamento de dados do COAF não era necessário. E o Brasil está sendo recriminado aí pela OCDE, por órgãos internacionais, por essas mudanças no combate à lavagem de dinheiro. Houve a extinção do COAF no governo de Jair Bolsonaro em nome da criação de uma unidade de inteligência financeira no Banco Central, passível de aparelhamento político, embora o Sérgio Moro tenha garantido que isso não vai acontecer, etc. Nada impede que, num eventual próximo governo, isso não possa acontecer. Nomeação para a PGR do Augusto Aras, procurador-geral da República, que defende o inquérito ilegal do Dias Toffoli, com censura a veículos de comunicação e a blindagem dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. A gente ainda vai entrar mais de cabeça nesse assunto, mas o Augusto Aras está ignorando o artigo 23, né, se eu não me engano, do regimento interno do STF, que fala que a infração à lei penal tem de ser cometida na sede ou dependência do tribunal. Não é o caso dessas supostas fake news, ofensas e ameaças a ministros. Então, o Toffoli não poderia ter aberto esse inquérito, mas foi o Augusto Aras que o Jair Bolsonaro nomeou. Várias pessoas do entorno do Jair Bolsonaro, inclusive o filho Eduardo Bolsonaro, fizeram campanha contra a CPI da Lava Toga, que investigaria o Dias Toffoli, presidente do Supremo, que suspendeu a investigação sobre o Flávio Bolsonaro. Houve outro dia a exclusão de uma postagem no Twitter em defesa da prisão em segunda instância, justamente no dia do julgamento da questão no STF, que foi seguida de pedido de desculpas do Carlos Bolsonaro por tê-la feito na conta oficial do presidente da República sem autorização do pai. Mais uma amostra de que o presidente Jair Bolsonaro não quer incomodar ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje, a gente ainda vai falar sobre isso, houve também a exclusão de um tweet em que o Supremo Tribunal Federal aparecia junto com outros veículos de comunicação cercando o presidente Jair Bolsonaro. Eu até brinquei aqui em conversas com as pessoas próximas, dizendo, ó, não dou dois tempos para isso aí ser tirado do ar, porque vão descobrir que o STF estava no vídeo e vão mandar tirar porque não querem incomodar ministro do Supremo. Dali a 10 minutos veio a notícia de que tinha tirado do ar, logo depois da Folha manchetar que o STF estava no vídeo cercando o presidente Jair Bolsonaro. Então, há várias iniciativas que só aumentam as suspeitas sobre o caso do Fabrício Queiroz e a extensão do comprometimento das pessoas em torno, principalmente, é claro, do Flávio Bolsonaro, mas sem deixar de lembrar que houve o depósito de R$24 mil, depois Jair Bolsonaro disse até que era maior, de R$40 mil, em pagamento de uma suposta dívida do Fabrício Queiroz. Houve o depósito na conta da Michelle Bolsonaro, esposa do Jair Bolsonaro. Então não dá para fazer vista grossa a nada disso. A investigação deveria acontecer, deveria estar em andamento, deveríamos ter claro exatamente o que aconteceu e qual é a extensão do envolvimento de cada uma das pessoas que atuavam no gabinete do Flávio Bolsonaro e de que receberam as quantias relativas à conta do Fabrício Queiroz, Augusto.
Felipe, eu resolvi esse problema na minha cabeça há pelo menos 15 anos, quando eu comecei a usar essa expressão, não tem bandidos de estimação. E não tem mesmo.
Exatamente.
Quer fazer um jornalismo decente, honesto, verdadeiro? Não tente poupar o que não dá para poupar. Se alguém cometeu crime, tem que ser investigado e punido. Ponto. E quem fica tentando impedir que as investigações avançam, alguma fez. Agora, quem? Os jornalistas independentes dizem o seguinte, não há argumento mais poderoso que esse. Eu quero, e eu quero mesmo, os outros dizem isso mentindo, eu quero que todos os culpados sejam presos, estejam filiados a qualquer partido. E é isso que tem que acontecer. O que que provocou esse horror nacional com o PT? A bandidagem? Se a gente combate a corrupção, nós não podemos dizer, não, a corrupção deles deve ser combatida. É todo tipo de corrupção, porque a lei vale para todos. E se a gente começa a tratar como bandidos de estimação, os que estão do mesmo lado, né, que estão pessoas aí que a gente apoiou na eleição, etc, etc. Se a gente começa assim, a gente se transforma num petista andando na contramão pelo mesmo mau caminho.
Muito bem, então tudo tem que ser esclarecido e não é só o Fabrício Queiroz.
Todo mundo.
É preciso esclarecer qual é a responsabilidade de cada um nessa história, em vez de ficar embarreirando as investigações e embarreirando até críticas ao ministro Dias Toffoli, né? Porque agora tem movimento aí para fazer manifestação contra a decisão do STF, cuja tendência é contrária à prisão após segunda instância, e também há narrativa atrás de narrativa para esvaziar essa manifestação. Então está havendo toda uma preocupação em proteger o ministro Dias Toffoli, que é o advogado de carreira no PT na presidência do STF. Então esse pessoal ficar dizendo que quem aponta essas coisas, que são apenas aqui uma listagem de fatos, está agindo em parceria com o PT, com a esquerda, é justamente acusar os outros daquilo que estão fazendo. Meu caro Robson, pode soltar aí o intervalo comercial. Brasil com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade. E a gente vai para a pauta número 5, é isso, Augusto Nunes?
É
o seguinte,
aí.
O presidente Jair Bolsonaro publicou nessa segunda-feira, já tinha antecipado aqui no meu comentário no bloco anterior, um vídeo em que se compara um leão cercado por hienas. E sabe quem são as hienas? O PT, veículos de comunicação, MBL, ONU, ideologias, Lei Rouanet, PSL. No final do vídeo aparece um conservador patriota, entre aspas, que ajuda o leão. O vídeo termina com um pedido de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Pode botar aí, Robson. Para quem está nos escutando pelo rádio, tem lá um leão cercado por hienas e cada hiena tem uma logo na sua cabeça, colocada ali num processo de edição, com vários símbolos. E a gente acabou de assistir aqui a um trechinho no YouTube. Então, como eu falei no bloco anterior, eu disse aqui para as pessoas próximas que isso logo ia cair, principalmente depois que houve uma manchete dizendo que o STF estava nesse bolo, porque o presidente já havia apagado um tweet, quer dizer, a conta oficial do presidente, né? Porque ela é administrada pelo Carlos Bolsonaro, entre outras possíveis pessoas, embora nunca tenha ficado claro quem são as pessoas que têm essa senha para além do Carlos Bolsonaro, já havia sido excluído aquele tweet em defesa da prisão em segunda instância no dia do início do julgamento sobre essa questão. Então, ali foi um sinal claro de que a conta oficial do presidente, quem é responsável por ela é o presidente da República, não queria entrar no embate com o Supremo Tribunal Federal. Então, esse vídeo acabou sendo apagado também, e eu suspeito que essa tenha sido uma das razões porque o Jair Bolsonaro realmente e a família Bolsonaro não estão querendo entrar num embate com Dias Toffoli, aquele que suspendeu a investigação sobre o Flávio Bolsonaro. Agora, Augusto Nunes, está havendo uma tentativa por parte dessa ala que se manifesta nas redes sociais, inclusive na conta do presidente da República, de unir todo mundo no mesmo bolo. Quer dizer, aquela esquerda que quer derrubar o presidente da República, que o chama de nazista, que assaltou o Brasil, com qualquer pessoa que faça qualquer cobrança, qualquer vigilância, qualquer crítica que aponte qualquer erro desse governo. É a tentativa constante de colocar todo mundo no mesmo bolo. A esquerda fazia isso.
Claro.
Você lembra quando o PT fazia isso? Colocava todo mundo no mesmo bolo? Quer dizer, era o torturador do regime militar tá no mesmo bolo do jornalista que apontava que havia um esquema de corrupção numa estatal. Era exatamente assim. O caso, obviamente, de erros do petismo foi se avolumando e vieram os crimes que nós fomos revelando. Mas nós éramos colocados juntos dos torturadores, de todo esse pessoal.
E os que faziam qualquer ponderação eram chamados por outra palavra, porque essa ainda não existia, mas alguma coisa próxima de isentão, não é isso aí?
Isentão
é o cara que faz, não se define na cabeça deles, é isso aí?
Tô entendendo eles conseguiram direito? Esse feito de dar um valor negativo à isenção.
A isenção. Né,
que é justamente você ter o mesmo critério para você avaliar as diversas situações particulares. Então, se o PT rouba, a gente tem esse mesmo critério de qualquer outra pessoa que rouba, a gente aponta e recrimina também, evidentemente, com o senso das proporções, de mostrar o tamanho do roubo e a gravidade do delito que será a base para o estabelecimento de uma pena, por exemplo.
E o STF aparecia numa plaqueta, era...
Aparecia numa plaqueta como uma das pessoas que está cercando a pobre vítima coitadinha que tem o poder e a caneta na mão.
Vai entender a cabeça de alguém que coloca assim, isentões e tal, né? Generaliza dessa maneira, bota lá junto, todo mundo junto com a extrema esquerda, vai do Foro de São Paulo, a OAB, tudo. E poupa, né? Ou percebe que passou ali, alguém adverte para isso, que ultrapassou ali quando poupa o STF, que está na cabeça de todo Exatamente. Brasileiro com mais de 5 neurônios, como o grande vilão do Brasil no momento, porque a grande ameaça está em andamento no STF. Tiraram por quê?
E defensor dos criminosos de esquerda que estavam no poder.
Aí minha pergunta é, isso é bom para o governo? Isso é bom? É nisso que votaram? Os que queriam tirar o PT, foi isso. Sim, o STF não. Essa é uma instituição acima de qualquer suspeita. Olha aqui, isso aí precisa ser bem explicado. Esse recuo, aí mostra para mim, está tudo muito claro.
A narrativa não vai faltar.
Está tudo muito claro. Qualquer bando que esteja contra o Brasil hoje não abre mão da presença de pelo menos 6 ministros do STF.
Zé Maria Trindade, pode falar.
Olha, e fora a comunicação ali, né, a comunicação ideológica, que é a comunicação de sentidos, ela mostra que todos, as hienas e o leão, são predadores e estão ali disputando comida, estão disputando poder, que é comida, né? E o ser vivo dá uma ideia muito grande para a alimentação e nós, que ainda temos na memória, né, que estamos lá na África, depois de 15 milhões de anos, 20 milhões de anos, isso é pouco em termos de desenvolvimento, na nossa cabeça, nós ainda estamos na África disputando comida. É a identificação ali com o leão e as hienas, os dois disputam a mesma coisa. E joga todo mundo, isentão, OAB, empresas de comunicação, né, na mesma vala. É uma falta de critério e acho, mais uma vez, de que não se deve brincar com uma comunicação do governo, porque trata-se de comunicação pública, comunicação do presidente da República. Quando reproduz alguma coisa, está endossando, sim, está colocando a sua assinatura ao lado. Isso não é um bom critério.
Não é um bom critério. É responsabilidade do presidente da República gerir a rede social dele. Ele é responsável por tudo que vai lá. E se entrou na rede social dele, é de sua responsabilidade. Se tirou também. E é claro que deveria deixar claro as razões para isso para os seus eleitores. Aliás, eu fui lembrar de cabeça aqui qual é o número do artigo do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Acho que eu falei 23, na verdade é o 43, como eu escrevi naquele meu artigo. Foi seguido aí por muita gente no debate público, os abusos de Toffoli e Moraes, que está no site da Jovem Pan. Aquele artigo do Regimento Interno que fala da infração à lei penal cometida na sede ou dependência do tribunal. Só isso pode embasar a abertura de um inquérito pelo presidente do Supremo, Dias Toffoli, e não qualquer crítica que aconteça nas redes sociais. Aliás, depois, se der tempo aqui, vamos tocar numa notícia, porque, né, quando esse processo é desmembrado e vai para a Justiça Federal, já tem muita gente arquivando, mostrando a inconstitucionalidade das decisões do Supremo. A gente precisa fazer um intervalo comercial, Robson, então pode soltar o break. Muito bem, pauta 22. Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is, Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade, a nossa pauta é a número 6, Jair Bolsonaro estuda a criação de um novo partido. Em crise com o PSL de Luciano Bivar, o presidente afirmou nessa segunda-feira, hoje, portanto, que o nome da sigla poderia ser Partido da Defesa Nacional, ou PDN. Bolsonaro afirmou que não teria dificuldade em criar um partido nesse sentido, mas gostaria que fosse pacificado tudo, se referindo ao PSL. Ele também destacou que a situação da atual sigla é grave e voltou a defender transparência nas contas partidárias. Questionado sobre uma possível ida ao Patriotas, o presidente respondeu que, apesar de gostar da legenda e ter cogitado se filiar antes do processo eleitoral, seria melhor formar uma nova agremiação. O problema, Zé Maria Trindade, é que havia a questão do fundo partidário nessa disputa aí do PSL, e se criar um novo partido, como é que fica para alavancar tanto dinheiro, por exemplo, para a eleição municipal de 2020?
Fica difícil mesmo. Felipe, vamos tirar ali qualquer tipo de amarra e mostrar claramente o que, que está acontecendo. Primeiro, trata-se no PSL de uma guerra de poder e uma guerra pela chave do cofre, sim. São quase 500 milhões, meio bilhão de reais em recursos que englobam o fundo partidário e o fundo eleitoral, né? Mas não é só isso. Existe o poder da Executiva Nacional de fazer, a legislação permite isso, a legislação eleitoral, de fazer qualquer tipo de mudança em diretórios regionais através de uma intervenção e mudar. Isso dá um poder muito grande ao presidente do PSL, porque ele pode, a qualquer momento, simplesmente anular uma candidatura. Dizer, você não será mais candidato, PSL não terá mais candidato. E, às vezes, um candidato agora, nas próximas eleições de prefeito, no futuro de governador, o PSL apenas desmonta a candidatura. Ou seja, elimina um possível candidato vencedor. Quanto vale isso nesta guerra suja da política? É muito dinheiro. Então, faturamento não vem, vamos abrir aqui as portas, só do fundo partidário e do fundo eleitoral. Esse poder de eliminar candidatura, ele é fortíssimo. E há uma luta pelo domínio da Executiva Nacional. Todas as avaliações aqui me mostram, não, Zé Maria, olha, não há como. O grupo do presidente Bolsonaro ainda tenta, ganhou a liderança na Câmara, mas não tem força na Executiva Nacional. Luciano Bivar, inteligentemente, aumentou a Executiva Nacional e, com isso, pulverizou o poder do grupo bolsonarista a 20%. Como a Executiva Nacional faz tudo, né? Ou seja, define normas, é um poder muito grande, pode sim criar ali um sistema para expulsar seis, inclusive o Eduardo Bolsonaro, e retomar a liderança na Câmara dos Deputados. Mas passa a ser um partido zumbi, porque o PSL sem Jair Bolsonaro não é nada, porque ele elegeu deputados bolsonaristas no grupo e nessa onda chamada Jair Bolsonaro. Felipe, o presidente até conversou, não o presidente, mas pessoas ligadas ao presidente, com alguns dirigentes. Me disseram que a proposta era inaceitável, porque o grupo do presidente queria o comando do partido. É como chegar e falar, olha, eu vou pegar a carona com você, me dá a chave aí do seu carro, que eu que vou dirigir, eu que vou guiar e vou ficar com a chave. Como o partido é uma lojinha, uma área de faturamento, ninguém aceita, né? Aceita que ele vá para o partido, mas não que o grupo chegue e domine. O PSL aceitou isso no primeiro momento, durante a campanha. Mas o trato, segundo o deputado Luciano Bivar, é que depois da eleição ele comandaria. E agora, depois da eleição, ele chegou para comandar e o grupo Bolsonaro não quer. Criar um novo partido é trabalhoso, mas possível. Qual é o trabalho? Primeiro, fazer o estatuto, fazer a plataforma partidária, registrar na justiça e depois pedir o registro ao Tribunal Superior Eleitoral e partir para a coleta de assinaturas. São quase 500 mil assinaturas em 9 estados, 0,5% dos votos válidos do país, né? E essas assinaturas, elas têm que ser validadas com o número de título de eleitor e tal. Houve recentemente uma decisão a pedido do MBL, que queria montar um partido, para o TSE considerar que a assinatura eletrônica. E aí o TSE aceitou, mas desde que seja uma assinatura validada judicialmente. Isso fica caro, quase ninguém tem assinatura jurídica garantida pela internet, né? Então complicou muito. É difícil, mas para o grupo Bolsonaro é possível sim criar esse novo partido, e eu acho que é a única saída possível, porque nenhum partido se dispôs a entregar tudo para o grupo Bolsonaro, não.
Deixa eu discordar do meu querido relator Zé Maria Trindade. Eu acho mais fácil conseguir o controle, só acho também, mais fácil conseguir o controle do partido que já existe, que é o PSL. O Zé já explicou aqui, eu concordo com ele, é complicadíssimo você tirar o controle do partido do seu dono, como é o caso do Bivar. Mas um presidente da República, no primeiro ano do mandato, a caminho de uma eleição municipal, eu acho que tem força suficiente para, se quiser conseguir esse controle, ele deveria lutar por ele, e ele acho que com boas chances de êxito, pelo seguinte, José. Um cara com candidato pelo PSL não é nada. Um cara candidato pelo PSL apoiado pelo Bolsonaro tem chance de se eleger prefeito, ou mais chances. O que precisa é decidir logo o que quer. Se vier com essas declarações, não, vamos fundar um partido, vamos ficar no PSL, aí não dá. Precisa ser imediatamente. Vamos pegar o MSL, o PSL? Então vamos lá. Monta as estruturas municipais, disputa para valer, porque aí o Bivar acaba topando algum tipo de acordo. Porque, na verdade, o partido não existia. Tinha um deputado, não é isso aí? Agora é que é o partido de verdade. Eu iria pelo segundo caminho, mas também não sou dono da verdade, hein? Não sei se estaria certo. Me parece o caminho mais curto.
Você tem razão, já me disseram isso aí, olha, o peso da caneta é muito forte, o presidente pode fazer isso, cada passo é cada passo, primeiro a liderança e depois faz essa aproximação do executivo. Mas olha, Augusto, você está certíssimo, mas precisa isso aí, o presidente tomar a decisão. E chafurdar, porque vai ter que negociar.
E
ninguém
já
cede sem receber nada.
É isso aí.
Muito bem, dá tempo da gente ir para a pauta número 7 aqui, Robson? Então vamos fazer o comercial primeiro. Pode soldar o rodar o break. Clama de ser golpista. Salve, salve. Estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília. José Maria Trindade. E eu disse que ia citar aqui um caso específico de derrota do Dias Toffoli após o desmembramento do inquérito ilegal que ele abriu. Então vamos lá. Pauta 7. A segunda Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal impôs mais uma derrota ao inquérito aberto pelo presidente do STF, Dias Toffoli. Em decisão colegiada, o órgão manteve decisão de arquivamento do MPF em Guarulhos, para onde foi um dos filhotes dessa investigação que apura crimes de difamação contra ministros. A procuradoria já havia se manifestado pelo arquivamento, mas o juiz federal discordou, dada a subordinação funcional do juízo de primeiro grau às determinações do STF. Na verdade, ele só fez isso para poder analisar o mérito e para não correr nenhum risco diante do Supremo. Porque está dizendo, o Supremo decide, então vamos aqui analisar a questão. Mas aí, quando você entra na análise, é o seguinte. O procurador Cláudio Dutra Fontella ressaltou a nulidade e a inconstitucionalidade dos autos derivados, aspas, de procedimento inquisitorial, em que constatados vícios insanáveis de origem, forma e competência têm levado a efeito perante o STF. Com o advento da Constituição Federal de 88, o sistema processual penal nacional deixou para trás o então sistema inquisitorial e fez clara opção pelo sistema acusatório. Nesse novo contexto, escreve, repito, o procurador Cláudio Dutra Fontella, estabeleceu as diretrizes para promover uma alteração importante nas investigações e também no processamento das ações penais, reconhecendo como função institucional do Ministério Público a promoção privativa, titularidade ativa da ação penal pública. Fecho aspas. O Ministério Público também atacou a incompetência absoluta do juízo, ou seja, do STF, para processar cidadão que não detém foro especial. Essa decisão aqui do procurador está apontando tudo que eu venho falando para vocês aqui nesses programas desde que o Toffoli abriu esse inquérito. Para o procurador, as críticas feitas por um dos investigados em rede social não se enquadram em crimes contra a honra ou a segurança nacional. Quer dizer, além de tudo, além do inquérito ser ilegal, além de ter sido passado pelo Alexandre de Moraes sem sorteio dos ministros, além de tudo isso, o caso específico, quer dizer, uma suposta crítica, ofensa, que eles chamam de ofensa, de ameaça e tal, o procurador vai lá, analisa a crítica e fala que não se enquadra em crítica contra a honra, em crime contra a honra, perdão. Quer dizer, uma crítica que aparece lá na rede social contra o ministro do STF e ele se revolta, quer se investigar por meio de um processo ilegal. Aliás, eu recebi cedo essa decisão completa. Ela está aqui na minha frente, agora talvez eu tenha dificuldade para achar a parte que eu queria mostrar para vocês, que é justamente aquela que fala do artigo 43 do regimento. Aqui. Outro importante ponto a ser ressaltado é no sentido de que, apesar de a instauração de ofício do inquérito 4.781 ter sido fundamentada no disposto no artigo 43 do RIS-TF, né, que é o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, tal norma trata de matéria diversa e não se aplica ao caso. Isso porque o artigo 43 do regimento interno e a resolução e dá o número 564 de 2014, que o regulamenta, aplicam-se a infrações penais praticadas na sede ou dependências do STF. É o que eu tenho dito aqui todos os dias para vocês. Dessa forma, mas eu continuo lendo aqui a decisão importantíssima do procurador. A justificativa do uso do artigo 43 do regimento para instaurar de ofício o inquérito 4.781, sob o argumento de que os ministros do STF têm jurisdição em todo o território nacional e o representam em todo o país, bem assim ao praticar infração contra os ministros, ofende-se o próprio STF, já que eles são órgão do tribunal, não se coaduna com a norma regimental, ampliando sua incidência para situações que podem ferir a Constituição Federal, em especial o sistema acusatório por ela instituído. Excelente decisão, repito o nome aqui, do procurador Cláudio Dutra Fontella. O que ele está dizendo, Augusto? Já falei isso em várias situações aqui e você falou também. O Dias Toffoli, o Gilmar Mendes, eles acham que quando eles são criticados, a democracia está sendo atacada.
Opa, em
o poder judiciário inteiro está sendo atacado. Está as instituições brasileiras estão sendo atacadas. Não. Eles estão sendo criticados pelos votos e pelas decisões que estão tomando. A figura de um ministro da atual composição da corte, que é de 11 ministros. Então eles alegam lá infração contra os ministros, ofende-se o próprio STF, já que eles são órgão do tribunal. Então, aí o artigo 43 vira o quê? Na sede ou dependência do ministro Toffoli? Quer dizer, que história é essa? Que puxadinho jurídico é esse?
O cara que é o que critica o Bolsonaro ofende o executivo, o cara que fala de qualquer deputado ofende o legislativo, etc. É o seguinte, o que está se verificando e não nos surpreende é que está aí, ó, vai se configurando divórcio entre os superjuízes do STF e os verdadeiros operadores do direito.
Exato.
Que estudaram o suficiente para que fossem aprovados em concursos de admissão a essas instituições. Está aqui, esse procurador, ele estudou para fazer parte do Ministério Público, foi aprovado em concurso. Todos os juízes estão de primeira instância, de segunda, estão em pé de guerra, estão exaustos do Toffoli. Eu sei disso, eu afirmo, porque eu tenho acesso a jovens juízes, eles estão cansados dessa turma. Você acha que eles estão ofendidos com o que se fala do STF? O STF é outra coisa. E parte do STF, isso é que eu queria lembrar, e por isso que a gente critica tanto a insegurança política permanente que eles impõem ao país, essa meia dúzia de ministros aí, impõem ao país. Porque daqui a pouco, ano que vem, sai um ministro, entra outro, o presidente, depende de quem o presidente nomear, muda-se a jurisprudência outra vez. Não é assim, jurisprudência não pode durar um ano, alguns meses, e eles fazem o que querem. E inventam leis. essa lei e tal. O Felipe já cansou de mostrar que ela é ilegal, ela não faz sentido, ela não se sustenta. Os juízes de verdade não diriam outra coisa. Pronto, começou.
O inquérito é ilegal justamente inquérito. Porque o artigo do regimento interno do STF não se aplica ao caso.
Não, claro.
José Maria Trindade.
Olha, é interessante porque o Augusto trouxe aqui um exemplo, né, de um jornalista amigo nosso que estava namorando uma ministra do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Supremo, Ellen Grace. E ele não namorava o Supremo Tribunal Federal, namorava com a ministra. Quer dizer, uma relação muito boa para exemplificar qual é essa diferença entre a instituição e o integrante da instituição. Luís XIV, que governou a França em 1643 até 1715, ele era de tal forma centralizador que ele teria cunhado a frase, né, l'état c'est moi, ou seja, o Estado sou eu. Há uma indivisibilidade entre o Estado e o governante. Mas nós não estamos na França absolutista, nós estamos num regime democrático e regido por leis. Felipe, você cita muito o regimento, eu vou além. O regimento interno do Supremo não é lei.
Exato, mas eu sempre fiz essa ressalva aqui.
Então,
perdão.
Nem isso, né? Exato. Nem isso o regimento interno do Supremo pode se prestar a ser um marco regulatório. Quem define a lei é o Congresso Nacional. Exato. Não me consta que o Congresso Nacional tenha criado uma lei regulamentando, inclusive, a polícia do Supremo Tribunal Federal. Existe a polícia legislativa no Senado e na Câmara, que é citada em dois artigos da Constituição. Ela é uma das polícias constitucionais do Brasil, polícia militar também é constitucionalizada. E lá na Câmara dos Deputados, sim, existe todo um ordenamento, porque houve uma regulamentação do artigo da Constituição, e os seguranças do Congresso Nacional, na verdade, são policiais legislativos e têm todas as prerrogativas. Se aposentam mais cedo, aquela história. Enfim, é como se corressem atrás de bandidos nas ruas. No Congresso no Supremo, a criação da polícia ali, dos seguranças do Supremo, é uma criação do regimento interno do Supremo, que não é uma legislação. Mesmo assim, o regimento fala no artigo 43 de quando aconteceu nas dependências, como fez questão de trazer aqui o Felipe Moura Brasil, que conhece pra caramba de regimento interno do Senado Federal, porque pesquisa, tem que pesquisar.
Esse é o nosso
não
ministro.
Caiu na conversa do presidente de falar, o regimento interno manda. Peraí, vamos lá ver o regimento.
Exatamente.
O regimento fala. E vou repetir, porque isso tem que insistir, o regimento interno do Supremo não é lei. Isso é um trem tão esquisito, isso é uma coisa tão esquisita que ninguém sabe nem nominar. Isso não é inquérito.
Não, não tem nome.
Isso seria simples. O presidente chamaria a Polícia Federal e falaria, investiga isso aqui, pronto.
Agora essa do Zé, esse lembrete do Zé realmente é definitiva, né? O namoro do Roberto Dávila com a Ellen Grace, que é presidente supremo. Quem você está namorando? Estou namorando o Supremo. Tô namorando o Supremo. Com quem você vai sair hoje à noite? Vou sair com o Supremo. Não é? Se na cabeça do Toffoli funciona assim.
Se na hora da ofensa o ministro é o Supremo, por que na hora do amor não é?
Lógico, não é igual um sentimento tão nobre. Por que não?
Olha, acabou de sair nesse assunto ainda, notícia no Antagonista, que a pedido de Augusto Aras, Alexandre de Moraes liberou o acesso da PGR, Procuradoria-Geral da República, às investigações do inquérito aberto em março por Dias Toffoli para apurar supostas ofensas aos ministros do Supremo. Esse inquérito, e a gente está dizendo aqui que é ilegal. Até agora, nem os investigados conseguiram cópia dos autos. A antecessora do Aras, a Raquel Dodge, também não teve acesso. Na quinta-feira passada, o procurador-geral enviou ao Supremo parecer com apoio formal à investigação e pediu a Toffoli acesso ao material. Só um parêntese aqui. Quando eu mostrei lá no começo que o Aras estava legitimando o inquérito ilegal, teve gente na rede social dizendo que ele não tinha dito isso e tal, não sei o quê. Ele enviou nota até, inclusive, a esse programa que eu rebati linha a linha para mostrar que ele estava numa posição absolutamente subserviente ao Dias Toffoli, porque é nítido, é flagrante para quem quer que leia o regimento, que é ilegal esse inquérito. Mas ele permaneceu assim e enviou lá o apoio formal à investigação, só pediu para que o Ministério Público Federal tenha acesso justamente aos objetos dela. E, inclusive, eu comentei naquela minha refutação da nota do Augusto Aras, como é que ele podia saber que o inquérito não era passível de nulidade e tal, se ele nem sequer teve acesso a aquilo que pode ou não ser enquadrado como infração penal, infração à lei penal na sede ou dependência do tribunal. Quer dizer, ele não tem acesso aos objetos específicos. A gente sabe porque o Dias Toffoli falou que é fake news, ofensa, ameaça em rede social, inclusive na Deep Web. Então a gente sabe que não se encaixa naquilo que está previsto no regimento. O mínimo que o Procurador-Geral da República deveria fazer é esperar ter o acesso para poder concluir ou não pela nulidade. Mas ele deu de colher de chá para o Toffoli isso aí, e é claro que a gente vai apontar aqui sempre. Aí tem gente que diz que é estratégia dele. Não, é tudo uma grande estratégia. Ora, Procurador-Geral da República não é político. O cara tem que dizer o que é legal e o que não é legal. Então essa conversa aí de estratégia é para boi dormir, entende? O que nada não impede, no entanto, o Aras de, lá na frente, vendo que os objetos são absolutamente indignos de qualquer responsabilização penal, que ele mostre que nada se aplica, como está mostrando aqui esse procurador na decisão que a gente acabou de ler. Mas continua a notícia aqui do site. Na peça, Aras defendeu a atuação do Ministério Público Federal na proteção dos direitos individuais dos alvos do inquérito. Ele disse ainda que era preciso verificar quais indícios materiais foram usados para a abertura do inquérito. A gente comentou aqui a notícia sobre a decisão da 2ª Câmara de Controle e Revisão do MPF, e o site está dizendo aqui que dentro do MPF, Ministério Público Federal, há dúvida sobre qual é a real intenção de Aras em aderir a uma investigação que é ilegal na origem. Pois é, há muitas dúvidas a respeito de Augusto Aras, mas eu já estou aqui na fase das certezas, Augusto.
Olha, Augusto, é isso aí, né? O sujeito não tem que escolher estratégia, não tem que definir táticas, tem que seguir a lei. E esse conhece a lei. Ele conhece. E quem conhece a lei para usá-la para outras finalidades que não tem nada a ver, se não buscar fazer justiça, persegue um mau caminho. Acho bom, enquanto ainda está no começo, tá, ele voltar ao marco zero, começar de novo e seguir a trilha certa, porque isso não vai acabar bem. Tem muita gente legislando, tem muita gente querendo tomar iniciativa em exercer atribuições que não pertencem à área por onde ele transita. Então fica fora dessa aí, tá começando mal.
Zé Maria Trindade.
Isso é do ABC jurídico, é a teoria da árvore envenenada. Qual é essa teoria? Se a árvore é envenenada, o fruto da árvore contém veneno, quem comer dele morre. Então a história é o seguinte, para o Ministério Público, essa coisa, que eu não sei o nome disso, porque não é um inquérito, porque o juiz não abre inquérito, isso não tem que ser conhecido, é um termo jurídico, não conhecer da parte, não conhecer. Ou seja, quando o Ministério Público pede ou participa, significa que ele está, de certa forma, né, legalizando o processo. Isso é verdade. Então, é a teoria da árvore envenenada. Eu acho que isso não tem nenhum sentido. E a Raquel Dodge fez muito bem em pedir que parassem de investigar e pronto. Não querer saber o que está acontecendo. Tudo que está acontecendo ali está acontecendo de forma ilegal. Agora, eu vou fazer aqui um parêntese. Eu defendo de uma forma muito veemente que o Supremo Tribunal Federal seja protegido. Se os ministros estão se considerando, de certa forma, desprotegidos, eles devem procurar auxílio, mesmo que seja através do presidente, de uma forma administrativa. Isso é urgente e necessário. É preciso proteger a instituição. E digo mais, é preciso proteger a instituição e os ministros e talvez, ou por consequência, a família as famílias dos ministros. O que nós questionamos, o que eu estou questionando, é o modelo utilizado para fazer isso. Por quê? Porque é perigoso, é um modelo que pode extrapolar, amanhã ou depois, abre um inquérito contra qualquer instituição democrática, abre um inquérito contra um partido político, abre um inquérito contra qualquer político ou qualquer pessoa, ou jornalista, ou veículo de comunicação. É porque não está na ordem democrática, não está na ordem legal o Supremo tomar a iniciativa de abrir um inquérito, porque ele será ao mesmo tempo policial, Ministério Público, juiz, e de repente ele vai ser o executor, se ele puder, é exatamente tudo. Então, o que eu questiono é exatamente a normalidade democrática. Eu defendo que o Supremo e os ministros e os familiares dos ministros sejam protegidos para exercer de forma independente a função de juiz. Como faria isso? Simplesmente chamaria, o presidente pode chamar o diretor da Polícia Federal e dizer, olha, a situação aqui é essa, essa. O diretor da Polícia Federal cria um departamento, um grupo, para fazer o papel de polícia, investigar e apresentar à justiça quem são os ameaçadores ou terroristas que estariam por trás desse processo. Então, o que eu questiono aqui é a normalidade democrática. Continuo achando que o Supremo, como instituição, deve ser protegido, sim.
Muito bem, a gente tem que fazer o último intervalo comercial de Os Pingos nos Is, mas vai continuar na pauta do STF. Pode soltar o break, Robson. Os que Marco Aurélio Melo, Celso de Mello e Rosa Weber ficam de um lado, com o Toffoli tendendo para esse lado, e a Carmen Lúcia, Fux, Barroso, Fachin e Moraes ficam de outro. Essa é a tendência. E o meu Flamengo eu vou torcer para vencer, mas não sei qual vai ser o placar.
O que eu queria...
Augusto, a gente... Salve, salve! Estamos de volta com Os Pingos nos Is aqui para quem nos escuta pelo rádio também. Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília. José Maria Trindade, diga, Augusto.
A observação está de pé. O que eu queria, como palmeirense, hein, é que o Supremo jogasse com a mesma categoria e lucidez com que vem jogando o Flamengo.
Muito obrigado. Exatamente isso que o Supremo deveria fazer. Mas é muito difícil que faça. E para a gente continuar aqui na pauta do Supremo Tribunal Federal, ele deve retomar o julgamento sobre a prisão após condenação em segunda instância apenas no dia 7 de novembro. A última vez que a corte se reuniu para discutir o tema foi na última quinta-feira. Faltam os votos dos ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia e Dias Toffoli, presidente da corte. Nessa segunda-feira, o senador Lazier Martins, do Podemos, afirmou que os próximos dias serão de combate para fazer com que o STF entenda o perigo de revogar a prisão em segundo grau. Segundo ele, muda-se a jurisprudência em razão dos presos que querem beneficiar. Já o líder do Podemos na Câmara, deputado José Nelto, acredita que se a prisão em segunda instância for derrubada, os ministros serão desmoralizados e ficarão sem credibilidade alguma perante a opinião pública. Para ele, o Congresso tem o dever e a obrigação de votar a PEC, a proposta de emenda à Constituição, da prisão na segunda instância. Se o Congresso não fizer nada, irá pela mesma vala comum do STF e também perderá mais ainda a credibilidade. Aí só Deus sabe o que irá acontecer. O povo nas ruas contra o Supremo e o Congresso. Lamentavelmente, tem muita gente se mobilizando para desmobilizar a manifestação popular, porque não quer incomodar o ministro Dias Toffoli. Então, o povo tem mais é que mostrar, sim, a sua indignação, de preferência de modo pacífico, mas fazendo a devida pressão popular contra esse aceno, essa decisão do STF que tende a ser a favor da impunidade no Brasil. Embora o Toffoli, agora eu preciso completar a notícia, acabou de enviar à Câmara e ao Senado uma proposta para impedir a prescrição de crimes nos tribunais superiores. Então, diante desse iminente fim da prisão após condenação em segunda instância, ele está tentando fazer com que o Congresso evite a prescrição. Eu não estou falando que o Toffoli vai posar de conciliador, vai tentar minimizar a revolta popular, mas vai impedir a prisão após condenação em segunda instância. Então ele enviou lá uma cartinha, tem o documento, está sendo publicado agora pela imprensa, em que ele sugere um acréscimo a um inciso que trata desse assunto, falando... Enquanto pendente de julgamento, os recursos especial ou extraordinário, os respectivos agravos em recurso especial ou extraordinário, enfim, a sentença, a prescrição não ocorre. Então ele está tentando evitar a prescrição dos crimes, porque a gente sabe que quando demora o processo judicial, corre-se o risco dos crimes serem prescritos, ou seja, da pessoa não ser mais punida por aquele crime que cometeu. É só uma tentativa de amenizar o dano, Augusto.
Olha, tanto existem motivos aí para votar contra o fim da... para votar a favor da permanência da possibilidade de prisão depois da condenação em segunda instância, que 5 ministros admitem isso. Portanto, ela tem sim amparo constitucional.
Muito bem, com essa notícia em tempo real, estourei o tempo. Então, boa noite, Zé Maria, boa noite, Augusto Nunes. Preciso encerrar o programa com perdão da pressa. Boa noite, ouvintes e espectadores de Os Pingos nos de segunda a sexta, às 18, às 20 horas. Tudo que é nosso está lá em jp.com.br/pingadas. E vocês acompanham agora o rolê de notícias, um resumo das notícias comentados pelos nossos compadres humoristas Felipe Xavier e Maurício Meirelles. Fala o seu boa noite aí, Zé Maria, rapidinho.
Bom, boa noite, até amanhã. A semana começou.
Um abraço, vamos com tudo.
Opinião com credibilidade. Os Pingos nos Is.
Hoje, no Rolê de Notícias, argentinos votam mal e kirchnerismo está de volta. Silvio Santos dá o cano e não vai ao Teleton. Papa quer colocar um órgão na Amazônia. Cegonha chega com o bebê de Fernanda Lima. E o topless de Xuxa é censurado no Instagram. Está no ar o Rolê de Notícias. 5 minutos com resumo dos principais fatos do dia, misturando humor e informação. Eu sou Felipe Xavier.
E eu sou Maurício Meirelles, direto aqui da cidade maravilhosa Rio de Janeiro, trajado da maneira ideal para essas notícias maravilhosas. Vamos a elas.
Rolê de Notícias. Alberto Fernandes é eleito presidente da Argentina, vencendo o atual presidente Maurício Macri no primeiro turno. Fernandes marca a volta do kirchnerismo ao país, trazendo Cristina Kirchner como sua vice.
Brasil de direita e Argentina de esquerda. Isso sim é um clássico que pode pegar fogo, hein?
Após a vitória, Fernandes publicou uma foto fazendo o símbolo de Lula livre. Agora, se virar a foto de lado, o Lula livre vira uma arminha. Não?
O cara é argentino e petista? Isso não é um presidente, isso daí é um combo de ódio.
Vários líderes petistas foram à Argentina acompanhar a apuração das eleições e no discurso de posse, o Fernandes gritava Lula livre. Dá pra acreditar? Desse jeito, em breve veremos a Casa Rosada sendo reformada pelo Odebrecht, né? É disso pra pior, viu?
O presidente Jair Bolsonaro disse que o povo argentino votou mal e ele não vai cumprimentar o novo presidente da República. Até porque ele fica dentro de uma casa rosada, ele não vai abraçar um homem dentro de uma casa rosada, tá ok?
Eu não aperto a mão de político de esquerda, falou o presidente, que acabou de passar vários dias em companhia do presidente chinês, que é do Partido Comunista da China. Próxima notícia. Pela primeira vez, Silvio Santos não apresenta o Teleton, que aconteceu neste final de semana por recomendação médica devido a uma forte gripe. Quem apresentou no lugar dele foram as três filhas, Rebeca, Patrícia e Silvia Abravanel.
O último boletim médico disse que Silvio Santos já recuperou da gripe, só não recuperou ainda do vexame das filhas na apresentação do Teleton.
Deve ser por isso que o Silvio Santos se identifica tanto com o presidente Bolsonaro. Os dois não podem se afastar que os filhos já começam a fazer cagada, né? Vereador do PP de Uberlândia, Wilson Pinheiro, que era conhecido só por andar vestido com a camiseta escrito "O Lula tá preso, babaca", foi preso nesse final de semana, acusado de desvios de recursos públicos.
Um político do PP, partido de Paulo Maluf, preso por corrupção? Tá aí uma notícia que surpreende zero pessoas. Qual que é a próxima aí? Fábio Júnior, se divorciou e vai casar?
Ah, ele deve ter ficado com inveja, né? Mas agora ele conseguiu a sua própria camiseta. Wilson também tá preso, babaca. Partiu Curumim. Vaticano anuncia que vai criar órgão para cuidar da Amazônia.
Apoio a decisão, tem que criar um novo órgão mesmo. Até porque a Amazônia tá precisando de um novo pulmão.
Não, Vaticano e Amazônia combinam muito, né? Ambos têm sempre uma fumaça saindo.
Tem que deixar a Amazônia na mão do Papa, porque ali, ó, só com milagre.
Depois de muito amor e sexo, nasce Maria Manuela, filha do casal Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert.
Eu só fico imaginando como é que vai ser essa criança com os coleguinhas na escola, na hora que os coleguinhas falam, meu pai é melhor que o seu. É só você responder, você acha que seu pai é melhor que o meu? O meu pai é melhor que o seu. Pergunta pra sua própria mãe.
Não, o Rodrigo é tão embaçado que esse bebê só não nasceu no ventre dele porque ele já tinha se comprometido de fazer ele mesmo o parto da Fernanda Lima.
E esse filho aí nem precisa de DNA, porque parece que assim que nasceu já fez o próprio berço e montou a papinha com seus próprios ingredientes.
E a Miss, que fez vídeo zombando de entregador que usava bicicleta, deve perder o título, segundo a organização do concurso.
Eu não acredito, hein? Tá ruim pra mim, tá ruim pra você. Tá ruim até pro Uber Eats. É aí que você vê o porquê que sua comida chega atrasada. A pessoa nem está de bicicleta, tá na marcha lenta, cara, não tá subir a ladeira.
A marmita vai chegar mais fria? Vai, mas pelo menos ela não vai chegar bagunçada, porque você não vê ciclista empinando a bike por aí, né? Essa é a diferença.
O que aconteceu com esse país que você não pode mais ser idiota, hein? Será que a pessoa, pra ser idiota, ela precisa ter sido eleita?
Ô, Felipe, quando eu tava em Portugal, eu vi que eles tentaram fazer esse método também de entrega por bicicleta e não deu muito certo, não, porque eles tentaram com a bicicleta ergométrica.
Xuxa posta foto de topless no Instagram e tem conteúdo classificado como perturbador.
Que o Instagram achou o topless da Xuxa perturbador? Pede pro Instagram ver o disco dela.
Imagina quando o Instagram descobriu o perfil da Graciane Barbosa. Aquilo sim é perturbador.
Aliás, a Graciane participava do programa da Xuxa. Ela era que fazia o He-Man, não é?
Anitta anuncia o seu novo projeto musical intitulado Brasileirinha.
Quem é que vai produzir isso? Frota?
Não, quando eu vi a notícia, eu até pensei que fosse algo ligado a sacanagem, sexo, né? Não, mas como todo mundo sabe, a Anitta não gosta de expor a sua vida pessoal. Imagina, né?
Anitta e Brasileirinha na mesma frase, com certeza vai ter participação de Safadão. Que belo trocadilho. Próxima notícia.
E com essa, o rolê de notícias de hoje